para a gente conseguir identificar por meio da escola. Então, é uma porta que a gente consegue chegar nessas crianças. Mas ainda existem muitas dificuldades em relação a isso, porque são crianças que muitas vezes, ou adolescentes que estão em situação de rua e que não são identificadas pelo Estado. A segunda pergunta eu acabei... Eu não lembro da segunda pergunta.
Ela perguntou o que precisa mudar, Rafaela.
Sim, eu acredito que políticas públicas para efetivar o que já tem na lei. A gente tem uma lei muito importante, que é a Lei Maria da Penha, que traz todo um sistema de proteção, benefícios sociais, equipamentos de proteção, de segurança. Então, eu acredito que investimento em políticas públicas para que a gente tenha políticas mais efetivas, que essas mulheres que sofrem essas violências, elas estão na escola, no sistema de saúde. Então, melhorar a identificação desses casos para que essas mulheres sejam efetivamente protegidas desde o primeiro ato de violência, que tenham medidas, investimento em questão do Viva Flow, por exemplo, que é um equipamento de dispositivo do pânico no Distrito Federal, mas que esse dispositivo seja levado para todo o país. A gente sabe que muitos estados e municípios não têm estrutura financeira mesmo para custear essas políticas públicas. Então, a importância de investir em efetivar o que já tem na lei, porque a lei é muito completa, é uma das principais legislações mundiais sobre violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, é reconhecida internacionalmente pela sua importância. Então, efetivar o que está na lei é muito importante por meio das políticas públicas.
Perfeito. Bom, eu quero até ressaltar aqui, eu acho importante a gente falar sobre isso. A Defensoria Pública, ela tem um papel tão importante, e a gente tem tantos benefícios e direitos que muitas vezes a gente nem sabe através da Defensoria Pública, que eu acho muito interessante e importante cada cidadão dar uma olhadinha, né, nas ações e defesas e trabalhos da Defensoria, porque de fato fazem um trabalho de acolhimento e de defesa, né, como a própria palavra diz, de muita maestria e excelência. A gente conversou agora 8:54, a gente conversou com a defensora pública do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Rafaela Mitre. Rafaela, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão. Bom dia, até a próxima.
Bom dia, obrigada.
Vamos ouvir os participantes de hoje ou de agora, James Costa.
Rapaz, tem um cara aqui te ensinando a fazer, passando uma aula aqui, viu?
Aula?
Nossa, mano.
Presta atenção. Aí, rapaz.
Bom dia, Conexão. Bom dia, Batista.
Bom dia.
Bom dia, Bárbara. Bom dia, Josi, Márcia, 007. Todo mundo aí. Patrick, deixa eu te passar uns esquemas aí, Carol. Quando vocês terminarem de falar todas as manchetes do dia, aí você tem que falar assim, ó. O Conexão está só...
Ah, tem uma pausa.
Começando. Senão vai dar aquela angústia na gente, né? E quando chamar o James para os ouvintes, aí você tem que chamar ele e falar assim: e aí, James, tem muitas participações? Aí o 007 pega e responde assim: temos várias. Senão, não começa o dia. Tem que ser desse jeito aí, beleza? Com as promoções aí, abraço.
Você sabe tudo, isso.
Tá vendo aí? A deixa do início, amanhã eu prometo que eu faço.
Vamos treinar, pode ficar tranquilo.
Eu vou ser treinado. Mas aqui é dos ouvintes, então. Tem muita participação, James?
Várias.
Bom dia, galerinha da Rádio Esportes. Aqui
bom
é João Vitor, motorista de aplicativo. Olha, aqui do Recanto da Zema. Patrick, legal te ver aí de manhã também, te acompanhar à noite.
Boa.
Pessoal, tem uma dúvida em relação a esse tema aí da saúde, governo. Porque eu vi um vídeo em que a Celina Leão, após ser questionada sobre a saúde, ela fala: eu vou tentar melhorar, tem pouco tempo que eu assumi o governo. Só que ela já não fazia parte do governo? Ela, como vice, ela já não. Se a saúde está ruim do jeito que está, ela já não tem culpa também? Ou quem é vice não tem poder nenhum sobre as decisões, sobre como que anda as coisas? Essa é uma dúvida minha, que às vezes eu questiono, mas às vezes ela não tinha poder nenhum, né? O que que vocês acham sobre isso?
Marcinha, você que está ali no meio da política, o vice-presidente, ou vice-governador, ou vice-prefeito, ou vice, ele tem algum papel ativo, ou ele é só uma marionetezinha que fica ali quando...
Tem papel ativo? Tem. Desconheço quem não tenha.
Mas é uma pergunta, até vou estender a dúvida do João Vitor. Uma ação ou uma decisão tomada pelo primeiro, pelo governador, digamos.
Sim.
Ela é discutida, debatida com o vice?
Bom, padre, aí a gente lembra de alguns vices, depende aí governo. Também depende da relação entre os dois.
Entendi.
Tá, aqui sem defesa nenhuma de nenhuma coloração partidária, mas, por exemplo, a gente vê no caso do presidente Lula e o Geraldo Alckmin, uhum, que sempre discutiram projetos, pacotes e tal em conjunto.
Sim.
Tá? Sempre foi ali em sintonia. Não foi o que aconteceu, a gente viu o que aconteceu já ali no final do governo do Jair Bolsonaro, que ele e Mourão. Era um de um lado, outro do outro. Às vezes acontecia de Jair, ou então o presidente Jair Bolsonaro falar uma coisa e Mourão falar outra. Então depende muito. Pode acontecer dela ter se afastado das decisões de Ibanez? Pode. Se eles não tinham uma relação, com certeza o presidente pode tomar cabe a ele que tem o poder, sem que o vice aprova, ou o vice aprovando ou não.
Perfeito. Portanto,
afinal de contas, só para terminar, sim, quem aprova as medidas do executivo é o Congresso, quem aprova as medidas do governador é a Câmara Legislativa. Sim. Então,
portanto, João Vitor, a gente não sabe, não tem como, né? Não tem como saber exatamente essa resposta.
Depende da relação.
Depende da relação. É. Vamos agora a dicas de trânsito em tempo real, sempre com ela, mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Bom dia, Maísa, para você. Como é que tá o trânsito aí nas vias do DF?
Já estou de volta, Patrick, agora com atualização para o motorista que está chegando na área central de Brasília. O acesso por meio da via S1 do Eixo Monumental segue sem pontos de parada, apesar do grande fluxo na altura da Catedral. Pelepig, mesma condição, próximo ao Sudoeste. Já o acesso ao Parque da Cidade, após o Complexo da Polícia Civil, segue com bom fluxo na chegada às quadras 900. Aí ontem, um compacto elétrico com multimídia de 14,6 polegadas e 310 quilômetros de autonomia. Confira esse lançamento na GAC, Jorlan Motors, Aeroporto Alcia, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos agora então, portanto, ao nosso break.
Hã?
Vai demorar?
Pequena pausa para
habitação.
É rápido.
É rápido?
É rápido. Bora.
Cobrou direitinho.
No próximo bloco a gente fala mais sobre política e muita coisa aqui do DF. Não sai daí, não.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. 8:59.
Rádio Metrópolis. 104.1. Tarde Metrópolis. Aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte. Tudo bem, bebê?
Boa tarde, meus amores. Ótimo.
E você é um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h.
Chegou a hora do Brasil parar para ver a seleção de Lis brilhar. Seus óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Vista 10 com as óticas de Lis, para ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdelis.com.br.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Filé de peito de frango Copacol 800 gramas no Clube Mais 13,98. Margarina Delícia 500 gramas com sal no Clube Mais 6,48. Leite em pó Itambé 300 ou 380 gramas 16,99. Papel folha dupla Confi Conforto Maciez com 12,99. Lava roupas Ace 2 kg e 200 14,99. Preço baixo é preço Comper.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis. Metrópolis Esportes apresenta o Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização, Metrópolis Esportes. Patrocínio, Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa, 6,99 o quilo. Assim bovino, 29,99 o quilo. Costela mindinha, 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis.
Estamos de volta, 9:03 ao seu, ao meu, ao nosso Conexão Metrópolis, valendo hoje par de ingressos para o cinema, mais camiseta, Rádio Metrópolis para ficar muito bem vestido, indo no cinema. Que filme vocês... tem algum filme que vocês queiram assistir? Que
está nenhum. Tá nenhum. Muito, gente, tá muito ruim, tá muito fraco. Não,
eu só fiz uma pergunta, você ficou brava comigo, por quê?
Eu tô só... revoltada.
Jesus amado.
Eu comentei ontem com o meu digníssimo, sinto saudades de ir ao cinema. E a gente concluiu, não tem nenhum filme que preste.
Nenhum?
Não, tem até o Michael Jackson ainda, tá?
Pega o que ninguém vai, aquele mais independente, sala vazia, dá uma namorada bacana e tá tudo certo. Fala aí,
bom, como tá no recesso escolar, vou levar meu pimpolho pra ver Toy Story essa semana. Pronto. Depois eu conto.
Boa! Pimpolho é um cara bem legal. E aí, Marcinha?
Eu tô por fora, nem sei o que tá passando.
Beleza, tá sabendo. James, tá algum filme, não?
He-Man?
Que não se chama He-Man, inclusive, né? Impressionante.
Mas todo mundo tá chamando de He-Man.
É lógico, é óbvio. Esse é um absurdo do cinema, inclusive, não chamar He-Man. Diz aí, aproveita, comenta aí, qual filme você gostaria de ver no cinema e já vai concorrer, portanto, o par de ingressos, mais camiseta da Rádio Metrópolis. Vamos às notícias do dia de novo. José Silva, vou fazer igual o Estevão, hein? José Silva. Vamos à nossa reportagem. José Silva.
Não é bem assim, não é bem assim.
Ah, não é assim.
Vou tirar ela da geladeira.
É
porque aqui a gente fica na geladeira.
Gente, o Estevão tá tão saidinho assim. Faz um tempo que eu não ouço esse programa.
Fica na geladeira mais um pouco. Sai da geladeira.
É desse modelo. Eu preciso ouvir mais o Estevão da Massa.
Gente, mas vamos falar de um caso que tá repercutindo em todo o país. Aconteceu na semana passada, mas repercute agora. O caso de uma técnica de enfermagem que foi presa suspeita de tentar sequestrar um recém-nascido na maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, no Piauí. Ela teve o registro profissional suspenso pelo Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. A medida impede que ela exerça a profissão até a conclusão do processo ético disciplinar instaurado pela autarquia. A Auricélia Rocha trabalhava na maternidade Dona Evangelina Rosa havia pouco mais de 2 anos. No dia do caso, ela estava de folga mas foi até a maternidade vestida de jaleco, entrou ali na sala das mamães e falou para uma mãe que precisava levar o bebê para fazer alguns exames, incluindo o teste do pezinho. Ela saiu dessa sala sem a bebê, mas com uma bolsa enorme. A tia da criança achou muito suspeito.
Sim.
Seguiu ela até a porta do banheiro, onde a profissional entrou. Ficou trocou esperando. Quando ela saiu, ela já estava com uma roupa diferente, né? Não estava mais com o jaleco, mas com a bolsa a tiracolo. E a tia questionou ela: uai, cadê o neném? E ela meio que balbuciou alguma coisa ali. Mas abriram a bolsa e adivinha?
Estava bebê.
A recém-nascida estava dentro da bolsa. Acho que deveria estar com o zíper um pouquinho aberto para que ela conseguisse respirar, né? Nesse momento foi chamada a direção, ela gritou por socorro, a tia da neném. Chamaram a direção do hospital, a polícia, enfim. E em nota, o Corém do Piauí informou que a suspensão cautelar do registro foi adotada para proteger a população e preservar a credibilidade da profissional enquanto o caso é analisado. O diretor do hospital disse: não, mas ela só tentou, o fato não foi consumado, né? A gente tem detectores faciais, a gente tem o vigia, a gente tem
detectores faciais,
o
é a tia do bebê.
Ou seja, mas gente, que chance, né, de alguém conseguir, que não fosse a tia do bebê, impedir que essa mulher saísse com a recém-nascida lá do hospital,
né? E que sexto sentido dela, né? Muito. Impressionante. Ela, como dizem os jovens, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ela formou aura, né?
Formou aura.
Você viu?
Você vai entender, já
você vai entender. Porque quando eu vi essa notícia, eu não tanquei.
Não, né?
Não,
você tá muito moderninho, tá vendo, Patrick? Mas olha, ainda sobre essa situação, a polícia foi à casa da técnica e encontrou um quarto, gente, todo montado para receber um bebê. Tinha até banheira, berço, roupinha, tinha fralda, apesar de ela não estar grávida, não ter apresentado nenhum tipo de exame. Enfim, em nota, a defesa da profissional diz que a Auricélia foi diagnosticada com sintomas esquizofrênicos, fazia uso de medicamentos psiquiátricos e que apresenta comprometimento para compreender a gravidade dos fatos investigados. Resumidamente, diz que ela não tá bem, né, psicologicamente falando, e que não sabe o que fez.
Essa é uma defesa clássica.
Sim,
né?
Sempre.
Aí a gente pode até ser verdade, tá? Eu não tô aqui, mas essa é uma defesa clássica, jogar para a saúde mental da pessoa, alguma doença que tenha e remédios que estejam tomando. Precisa ser averiguado.
Sem dúvida. Vira e mexe a gente fala de um caso assim. Em março desse ano teve um caso aqui no DF, né? De uma profissional que tentou raptar também um recém-nascido. O que faz com esse recém-nascido? Porque às vezes fica com a criança, de fato, não pode ser mãe ou tá com gravidez psicológica, que pode ser uma das vias que a defesa vai tentar colocar ali, ou até mesmo vender de maneira, vender, né, a criança, que acontece muito.
Parece absurdo, mas é verdade.
Acontece.
É verdade.
Eu gostei do sistema aí de reconhecimento facial.
Você viu? Humano,
humanizado. Será que ele vai averiguar dentro da bolsa?
Ainda tem isso.
Como é que pega, né?
Ainda tem isso. Impressionante. 8220041, você viu esse caso? Comenta aí com a gente. Vamos pro cenário político? Porque tem uma pessoa aqui nessa bancada que tá ali sempre nos bastidores, né, ali junto com os assessores, entrevistando geral. Mas assim, o que você traz? Parece que tá bombando, né? Essa semana?
Essa é a última semana. E também, o Patrick, dali estamos, a última semana para o governo, de expectativa para o governo Lula, não só Congresso como governo Lula. Sim. E por quê? O tarifaço, né, Patrick? Então, com a expectativa de que os Estados Unidos vão anunciar nos próximos dias, ou seja, no dia 15 agora, a decisão sobre a aplicação de novas tarifas a produtos brasileiros, resultado da investigação conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que a taxação deve ser, sim, confirmada, embora haja dúvidas sobre o percentual e quais produtos serão atingidos. Um segundo cenário considerado pouco provável é o adiamento da medida. Então, praticamente está descartado.
Tá.
Na semana passada, o governo apresentou ao governo norte-americano documentos com propostas para reforçar mecanismos de controle em áreas questionadas pelos Estados Unidos, como comércio digital, combate à corrupção, né, propriedade intelectual, etanol, desmatamento ilegal, aquilo que foi, enfim, colocado ali como fator para taxar os produtos. E o PIX ficou de fora das negociações. O presidente Lula determinou que as negociações sejam mantidas até a divulgação da decisão. Somente depois do anúncio oficial, então, previsto para, repetindo, dia 15, o governo, então, vai definir qual será a resposta do Brasil. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, também, assim como Lula, também participou das discussões em Washington e defendeu o adiamento das tarifas, argumento que foi também criticado pelo governo federal. Então, resumindo, o governo do presidente Lula não está numa boa situação, numa boa fase por conta desse, claro, bem-estar tarifaço provavelmente certo, e em relação ao Congresso, a situação dele com o Alcolumbre continua ainda, né? Exatamente a mesma, sem nenhuma, ele mudou liderança, né? Tirou Jacques Wagner, colocou a senadora Tereza Leitão, não houve nenhum avanço, como a gente disse, as propostas que ele queria aprovar antes da eleição não serão aprovadas essa semana, humanamente impossível. Então ele encerra esse primeiro semestre, os trabalhos retornam em agosto de forma marcha lenta cada vez mais, porque aí eles fazem em agosto ali, eles fazem uma, no máximo duas semanas de esforço concentrado, que não é aprovado projeto polêmico nenhum. E a partir de setembro aí acabou mesmo, né? Porque aí só depois de novembro.
As informações de bastidores que eu até recebi é de que o novo líder no Senado, Camilo Santana, está articulando um encontro de Davi Alcolumbre com o presidente Lula. Para tentar.
É o líder no Senado. Isso. A gente estava falando da Tereza Leitão, que é líder do Congresso Então são os dois. Mas até agora não há nenhuma confirmação, Patrick. São bastidores mesmo, mas confirmação
nenhuma, né?
Nenhuma. Davi Alcolumbre, vamos ver a partir de, enfim, dessa semana, porque depois cada um vai para sua base. Não tem, apesar de que Davi Alcolumbre não concorre à reeleição esse ano.
Sim. Tá, e não. James Costa, temos muitas participações?
Temos várias.
Aos poucos eu vou pegando. Só
bom dia, Patrick. Bom dia, os demais da bancada. Dona Lídia de Santa Maria, vulgo Gileia.
Ah, Gileia, grande.
E o esposo dela, Jadilson.
Esses aí são
maravilhosos. Patrick, por favor, imita o Silvio Santos. Você é maravilhoso.
Olha só, mas que coisa aí!
Chegou!
Mas eu não tô no horário errado?
Não!
Mas eu não tô. Mas esse aqui não é o estúdio do bate-papo? Esse aqui é outro estúdio! Mas, ô Márcia Paravise!
Chega!
Mas você veio da caravana da onde, Márcia?
São Paulo!
Mas você é de São Paulo?
Eu sou de São Paulo, isso!
Mas você é, olhando pra você, Márcia, você tem a mesma idade que eu.
Nossa!
Mas, ô Josi, eu fiquei sabendo que você é vendedora.
Sou vendedora,
sim. Como é que você venderia uma roupa pra mim?
Olha essa roupa aqui maravilhosa.
Mas é boa.
Zero transparência.
Ah, mas eu gosto.
Você vai ficar linda, poderosa. Porque, boa, afinal de contas, um lookinho novo é o melhor pré-treino.
Tá certo,
Silvio.
Olha só. Aí, me ganhou. Tchau, abraço, tchau.
Boa,
aguardem.
Boa. Gostei.
Pronto. Já veio e já foi. Pronto. Muito bem. É, temos mais participações aí, né, Gênesis Costa?
Bom dia, Metrópolis. Um abraço aí a todos vocês.
Bom dia.
Sobre essa enquete aí de vocês aí, sobre essas emendas, isso aí é um absurdo. Além deles não exigir uma prestação de conta, uma transparência do dinheiro, até o deputado que liberou a emenda, eles deixam também no sigilo.
Ainda tem, entendeu? Isso.
É, sobre o ouvinte aí que falou do salário desses políticos, entendeu? E eles recebem aí esse salário todo, nesse valor todo. Fora o benefício para trabalhar 2 dias na semana, entendeu? Mas só, e o brasileiro, o Brasil, ele tem que piorar muito, entendeu? O brasileiro, ele tem que se lascar muito mais do que ele se lasca, trabalhar muito mais, né? Porque o país para, né, na Copa do Mundo, o pessoal para pra ver futebol e não para o país por causa dessas coisas.
Aí, esse é o Valdisson.
Valeu, obrigado, Valdisson, pela sua participação. Olha, eu vou um pouco na linha do Valdisson. É, eu tô cada dia mais... Essa palavra que tá em voga por conta daquela mensagem da Defesa Civil. Eu tô cada dia mais misantropo. Sabia?
Você sabia? Nem me lembro.
Explica
dessa
logo
palavra.
Pro pessoal que é misantropo.
Misantropo, aquela pessoa que não tá nem pra outras pessoas, tem aversão. É que aversão é uma palavra forte, né?
É.
Mas eu tô meio assim pras pessoas, sabe? Uhum. Ah, quero saber...
Horror à humanidade.
Tipo isso aqui, essa é a palavra mais forte.
É, tô brincando.
Bom, vamos de trânsito então, rapidinho. Bom. Dicas de trânsito em tempo real com ela, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Maísa França, como é que tá as vias do DF nessa manhã de segunda, hein?
Já estou de volta, Patrick, com destaque pro contrafluxo da EPNB por conta de um acidente após o viaduto Presidente João Goulart. Os bombeiros estão no local e no momento sem grandes impactos, mas vale o alerta para você que vai para as regiões administrativas. Na sequência, para a DF-001, redobre a atenção, a reversa está finalizada. Bom dia, torcedor. Comece o dia no ataque. Na TIM, trocar seu celular usado garante desconto na linha Galaxy S25. Bora marcar esse golaço. Consulte condições. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Bom, vamos lá. Vamos falar de algumas expressões. Olha só, hein? Ouve aqui, ó. Farmar aura.
Meu pai.
Serviu conte. É isso mesmo? É Delulu.
Delulu. Que isso? É cachorrinho, Delulu?
Tancar e 6-7. Bom, algumas dessas expressões, inclusive, eu ouvi recentemente, né, nesse final de semana, inclusive, em comentários de vídeos que eu publiquei. Que eu vi lá um comentário, eu não tanco. E aí o que é tanco? E aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri o que é tanco. A gente vai falar sobre isso. Se você não faz ideia do que significa, né, essas expressões, né? Saiba que elas fazem parte do vocabulário de muitos adolescentes do dia a dia de hoje, viu? Mas será que são apenas gírias da nova geração? Ou revelam algo mais profundo sobre o comportamento dos nossos jovens, hein? Para conversar sobre esse assunto, a gente conversa agora por telefone com a neurocientista, especialista em comportamento, neuropsicoterapeuta e escritora Michele Salviano. Michele, seja muito bem-vinda ao Conexão Metrópolis. Bom dia, é um prazer recebê-la.
Bom dia, Patrícia. Eu que agradeço o convite.
Michele, vamos lá. Você publicou até um vídeo recente que viralizou explicando o significado dessas gírias, né? Farmar aura, Delulu. É Delulu mesmo?
Delulu,
tancar e 6-7. Ajuda a gente, o que que significa isso? Inclusive, o farmar aura, eu estou... Como diziam os nossos, né? Eu estou embasbacado.
Eu tô para tentar entender o que expressão é essa.
Eu assisti um vídeo hoje de manhã sobre essa farmar aura e eu estou estupefato, para ser até. Mas Michele.
Palavras, eles não sabem o que significa.
Não sabe. Mas aquele bom Aurélio vai ajudar eles. Mas explica pra gente, Michele, o que, que significam essas expressões aí que a gente falou da nova geração.
Patrícia, eu também fiquei surpresa de descobrir essas expressões recentemente aqui na minha viagem para o Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos, conversando com os adolescentes daqui. E fiquei assim um pouco assustada e falei, não, eu preciso falar sobre esse assunto.
Sim.
Então, se vocês que estão escutando a gente, se você é pai, mãe, professor precisa entender o que, que isso significa para conseguir se comunicar.
Senão você então, não vai se comunicar nem em casa, né?
Então, assim, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês o que significam essas expressões que eu tive que pesquisar também, tá? Farmar a aura, que é o que está mais em alta agora, é você tentar ser interessante ou ganhar admiração. Então, por exemplo, um adolescente que publica uma foto chamativa ali na rede social para parecer colado. Então, as pessoas falam, ah, farmou aura, tá farmando aura, tá?
Meu
então,
Deus.
Então, tá sendo usado para isso, para dizer que a pessoa tá fazendo algo muito admirável.
E esse farmar aura, desculpa até te cortar, Michele, existe uma competição de formar aura, que eu vi um vídeo...
Também.
De
se vocês colocarem no TikTok, vocês vão ver.
Exato, é um adolescente na frente do outro, fazendo gestos com as mãos rápidos, assim, eu não sei o que que eles estão querendo o quê? Formar, é formar uma aura mesmo?
Bora, Patrícia.
Que
eles estão fazendo?
Seria não, o quê? Impressionar? Não sei, passar uma boa impressão, impressionar,
então, eu não faço ideia do que aqueles meninos estavam fazendo, gente.
É, eles estão querendo, de alguma forma, dizer que eles têm
passar algo vergonha.
Que chama atenção, que é admirável.
Eles estão mesmo chamando atenção, não tenha dúvida.
Pois
pra
é.
Nossa geração seria passar vergonha, mas pra geração deles, eles acham que estão fazendo algo admirável, né? O
Servil
Cut, ele veio do inglês e é um elogio. Então é pra dizer como se fosse assim, ah, você arrasou. Então fala Servil Cut. Vem do inglês e significa isso. Esse Delulu também é interessante, também vem de uma outra palavra que não é brasileira, que significa delusional. E aí é quando alguém tá, tipo, delirando. Então, vamos supor, uma adolescente fala assim, nossa, ela acha que vai casar com um ator favorito? Tá delulu, tá, tipo, delirando.
Ah, tá viajando a maionese. No meu tempo é isso.
Viajando a maionese.
Mas muito mais legal viajando a maionese.
Muito mais.
Exatamente, na nossa época era isso. O tanquei, que você até falou que viu, eles colocaram aí no seu vídeo.
Foi.
É quando você fala assim, eu não consegui lidar com algo engraçado demais.
Isso.
Fala, não tanquei, não consegui lidar com aquilo que era muito engraçado ou muito absurdo.
Não é mais rachei.
Também. Agora, pra mim, o mais curioso é esse 6-7, porque 6-7 não tem significado, e essa é a graça, é não ter significado. Tipo, tanto faz, sabe?
Que até, inclusive, eu vi que o próprio Papa fez um movimento de 6-7, né, numa das...
Não é possível.
Eu vi, juro.
Será que ele sabia?
Aí eu não sei. Aí a assessoria dele, eu não sei se ajudou. Mas existe um movimento também, 6-7, no sentido de gestual, né?
Isso, aí eles acabaram criando esse movimento que parece, assim, dizer como tanto faz, né? E não tem, é uma palavra que, uma expressão que não tem significado. Criaram até um funk infantil com essa letra. Então é o mais, assim, curioso de todos, eu acho que ainda é esse.
Meu Deus do céu. Resumindo, a gente tá perdido, viu, gente? Mas, ô Michele, essas gírias devem preocupar os pais? Ou elas são aquelas, apenas uma característica de cada geração? Até como a gente trouxe, né? Viajar na maionese, rachar. São palavras que a gente trouxe também e que foram criadas, né? Mas deve preocupar ou não?
Então, primeiro a gente precisa lembrar, como você falou, né, Patrícia? A gente também tinha as nossas gírias, nossas expressões. Então, por exemplo, a ficha caiu. Eles nem sabem hoje o que é um orelhão.
Inclusive, exatamente. Inclusive, a gente trouxe no Bate-Papo Metrópolis, até fazendo uma chamadinha aqui. Toda quinta-feira a gente fala de TBT, nostalgia, e a gente contou a história do orelhão e de que, de fato, a expressão, né, a nossa, a minha ficha caiu, vem do orelhão, né?
E eles nem sabem o que é. Então,
exato.
O problema não é a geração cunhar alguns termos, porque isso vai acontecer. Aconteceu na nossa geração, vai acontecer nas próximas. Mas o que a gente tem que prestar atenção, principalmente aí pai, mãe tá ouvindo a gente, os professores, é o que tá por detrás, o que significa. Então, por exemplo, vocês perceberam que essas expressões, principalmente esse farmar aura, ele traz muito algo por trás, uma mensagem por trás, que é o quê? Eu tento parecer interessante. Então, essa necessidade de chamar a atenção que já tem ali na adolescência, a gente sabe disso, né? É uma fase que a ciência já prova que a gente precisa buscar autonomia e aprovação, faz parte, tá? Da construção da identidade. Só que quando isso está demais e isso está indo para essa coisa das redes sociais, é onde a gente tem que se preocupar e entender a formação do caráter do adolescente está sendo baseado nisso. Esse
Sim.
é o ponto.
E as redes sociais, né, Babi, trouxeram justamente essa necessidade, e não é só de jovem não, tá? Muitos adultos postam, nada contra, viu, Josi, você que é influência, você que é famosa, mas postam justamente para ter esse reconhecimento,
esse,
né?
Esse status. Às vezes eles publicam né, essas trends aí sem saber qual é o significado real ou até valorizando questões que não deveriam ser valorizadas. E aí, Michele, vem a pergunta, como neuropsicoterapeuta, o que, que a senhora pode falar pra gente sobre essa cultura da recompensa imediata, que é alimentada por curtidas, notificações, conteúdos digitais, influencia o cérebro desse adolescente? Isso pode trazer alguma consequência para a concentração, para a tolerância ou para a frustração e até a aprendizagem?
Sim, e tem trazido. E como o Patrick falou, se pra gente, que é adulto, já influencia, eu também tenho um trabalho nas redes sociais, que hoje somando todas as redes, mais de 1 milhão de seguidores. Mas tem um propósito por trás, né? Não é uma busca vazia por likes, por seguidores. E, só que quando a gente começa a receber esse estímulo externo, o nosso cérebro, ele recebe uma bomba de dopamina. Ou seja, eu ativo no cérebro um circuito de recompensa do prazer imediato. E a dopamina, não estou demonizando, ela é importante, ela é necessária, assim como o cortisol, o hormônio do estresse. O problema é a forma como está sendo produzida, a quantidade que está sendo produzida. Então, hoje, por exemplo, eles perdem, os adolescentes às vezes perdem horas gravando um vídeo sem nenhum sentido, uma dancinha para tancar, né, ou para farmar aura. Mas quando precisa dedicar, às vezes, 20 minutos para ler um livro ou para estudar para uma prova, o que acontece? Fica entediado, porque o cérebro está super estimulado. Então, hoje a gente tem uma quantidade crescente, até falei isso numa outra entrevista para vocês, de adolescentes que estão sofrendo de ansiedade, que é uma das consequências, déficit de atenção.
Sim.
Porque hoje, o que era na nossa época divertido, o que era interessante, ficou algo chato demais.
Mas a ansiedade é a doença do século.
Mas e aí, como é que faz, né? Tem alguma dica que seja ali mais prática para tentar, né?
Seja para os pais quanto para os próprios adolescentes.
Tem sim. Eu gosto muito de dizer para os pais que eu cuido, que eu mentoro, que o algoritmo ele não pode educar. Quem educa são os pais. Tudo começa dentro de casa, através de pequenas atitudes e principalmente do nosso exemplo. Então, o foco do meu trabalho, inclusive, é orientar os pais, é cuidar dos pais, é regular esses pais emocionalmente. Então, às vezes, os pais estão cobrando dos adolescentes que fiquem menos tempo nas telas, mas o pai, quando chega em casa, faz o quê? Fica na frente da tela, senta na mesa, ao invés de prestar atenção, olhar nos olhos dos filhos, conversar. Os próprios pais, a gente não está conseguindo dar o exemplo, a gente mesmo pega o celular. Então, tudo começa através do nosso exemplo. A gente precisa também reforçar as coisas que estão sendo esquecidas, deixadas de lado, as histórias das nossas famílias, valores. Então, responsabilidade, isso que forma o caráter, para fortalecer a identidade desses adolescentes, não para que eles vivam numa bolha excluídos do grupo deles. A gente sabe que isso também não é saudável, a gente não vai conseguir fazer isso, não sou contra a tecnologia, mas a gente precisa passar os nossos valores, reforçar aquilo que a gente acredita que é importante, responsabilidade, impor limites, dar mais presença do que presentes, porque hoje em dia às vezes a gente está mais preocupado em dar presente do que presente, porque as vidas vão passar, mas os valores é o que vai permanecer, é o legado, né, Patrick?
Pegando o gancho aqui, o nosso ouvinte Luiz Brígido está dizendo o seguinte: inclusive estava de férias e agora estou levando meu filho para farmar aura, batendo umas caixas na empresa.
Olha, eu gostei.
Essa aura é importante.
Essa é raiz.
Michele, Márcia, bom dia. Qual o primeiro sinal que os pais precisam se atentar aí e pedir ajuda nesses casos, Michele?
Eu acho que quando a gente fala de adolescentes, é a desconexão, que já é um pouco natural. O adolescente ele já vai se afastar um pouquinho mais dos pais, porque ele vai começar a buscar a tribo dele, a validação externa. Só que aí está o perigo. E eu não acho que os pais precisam forçar, ser evasivos, mas ele precisa se esforçar para manter essa conexão, esse vínculo. E uma coisa que eu percebo, até né, pelos pais que eu atendo, pelas pessoas que eu conheço, os amigos, às vezes a gente vai assim, muito já com viés, com aquela força para julgar o adolescente, para criticar. Não que a gente não deva corrigir, não é sobre isso. Mas muitas vezes precisa primeiro ouvir. Só o fato de você ouvir, de você manter presença, você consegue construindo esse vínculo. Então, acho que o principal fato é você perceber que aquele adolescente está se fechando muito no quarto, não está querendo compartilhar o que está acontecendo. Você não precisa forçar essa conexão, mas você precisa ser insistente em manter esse canal aberto para você poder fazer parte do mundo dele. Ainda que, claro, o nosso mundo vai ser diferente, não tem como a gente estar aqui. Ele não é pra gente ser adolescente agora, tá? Não, tem que ser adolescente pra acompanhar meu filho, não é sobre isso. Você vai continuar sendo pai e mãe, mas você não pode se desconectar, porque é quando a gente se desconecta que aí a influência de fora, do meio, realmente vem com mais força.
É verdade, moçada, molecada, deixa eu falar um negócio, ó, se você não tanca o que tá dizendo aí a Michelle, é bom você farmar aura com seus pais, se não, meu amigo, é só delulu, viu? Bom, a gente conversou com a Michelle Salviano, neuropsicoterapeuta, falando sobre essas novas gerações da nova geração. Obrigado, Michelle, bom dia, até a próxima.
Obrigada, até.
Temos participações, né, James?
Sim, vamos lá, várias. Vamos.
Bom dia, bom dia. Pois bom é, dia. Na época de 80, 90 era Papai Roriz. Acabamos, Papai Roriz saiu, já era. Hoje vocês só têm saudade do Papai Roriz. Na época ele não era bom, era o melhor que tinha, aí ninguém respeitava. E hoje estão sentindo falta dele. Acorda, cara, Brasil.
Tá aí, o Damião.
Obrigado, Damião, pela sua participação. 8220-1041.
Bom dia, Metrópolis.
Dia.
Bom dia, bancada. Bom dia, cabeçada. Beleza? Luiz Sobradinho.
Fala, Luiz.
É, complementando aí o auge aí do colega aí.
Manda.
É, eu me lembro também, nos anos 80, você quebrava uma perna, pô. Você ia lá pro hospital, pô. Se quebrasse a perna esquerda, os caras engessavam direito. Então, a saúde continua a mesma coisa desde esse tempo, beleza? Um grande abraço a todos.
Veio lá, Ilka. 8220041, continue participando aqui do nosso Conexão Metrópolis. Rápido intervalo?
Rapidinho.
É rapidinho? É demora rápido, não?
Não demora não.
Então, beleza.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópole chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve.
É o Solta o Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Minuto Sebrae. Uma iniciativa inédita vai reconhecer e valorizar artigos acadêmicos que abordam a realidade das micro e pequenas empresas. É o Prêmio Sebrae de Economia dos Pequenos Negócios. As informações com o coordenador de acesso a crédito e investimentos, Giovanni Bevilacqua.
Os artigos devem se enquadrar em um dos 6 temas temáticos: produtividade e inovação, mercado de trabalho e empreendedorismo, acesso a crédito e serviços financeiros, políticas públicas, desenvolvimento territorial e sustentabilidade socioambiental. A avaliação será feita por uma comissão de mestres e doutores, especialistas em economia e áreas correlatas, com base nos critérios de originalidade, metodologia, relevância acadêmica e aplicabilidade prática. A premiação distribuirá R$30.000 entre os 3 trabalhos vencedores.
Inscrições pelo site datasebrae.com.br.
A
Rádio Metrópolis.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana, você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da boizina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto, ganhou. Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Conexão Metrópolis, na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, 9 horas e 37 minutos ao seu Conexão Metrópolis, seu jornal diário para trazer você, para você as principais informações do dia. Lembrando hoje, hein, valendo par de ingressos para o cinema, mais camiseta Rádio Metrópolis, participe aí pelo nosso Metrozap 8220-1041. Gente, eu tô me sentindo um idiota, sabia?
Por que, menino?
Porque agora no intervalo, nosso queridíssimo James Beck me relembrou algumas coisas que a gente fazia na nossa adolescência.
Você lembrou a tua infância.
Eu me senti tão idiota quanto farmar aura.
Cada um na sua época, né?
Mas eu acho que o nosso Antônio Nunes, não era? Lembra?
Antônio Nunes.
O James lembrou. Antônio Nunes, ele batia, a gente batia a mão na coxa. Que coisa ridícula.
Essa eu não lembro.
Meu pai. Você não lembra?
Não lembro.
Da época do pânico. Não lembra? Sério? Eu tô me sentindo meio ridículo
não,
agora.
Essa eu não lembro, não. Eu lembro
parece que querem ser as novinhas, mas não.
Pois é.
Já sou da brincadeira do cai no poço. Quem te tira meu bem, quer ser bem alguém. Que onde é que você vai beijar? É na mão?
É mais antigo.
Não, isso aí
é mais antigo.
Eu lembro da cultura musical. Desce na boquinha da garrafa.
Ah, essa também.
Que a gente já boquinha falava, da garrafa também. Mas que segue, né?
Mas aí eu acho que é um pouco mais relacionado à música. Mas essa do Antônio Nunes, era.
Mas o jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Você
está saindo em defesa dos farmauras agora. Ribeiro Júnior, gente, estou citando.
Baixou o clima. Participe. Tô brincando.
Vamos, chorão.
8220-041, vamos lá, vamos ver a galera.
Bom dia, povo bacana da Metrópole.
Bom dia.
Patrick, bom te ver aí, substituindo o Estevam, tá?
Tamo junto, uma semaninha aqui.
Sucesso aí pra você.
Pra nós.
Mas falando sobre o que as pessoas estão comentando hoje sobre a saúde do DF, a Celina Leão, ela precisa muito ser confrontada sobre o que ela pretende fazer nesse pouco tempo que ela tem de governo ainda, até o pleito, tá? E ela precisa mesmo, a imprensa precisa mesmo tirar dela o que ela realmente acha que ela pode fazer em ações efetivas. Não tem esse negócio de ficar tirando o corpo fora, não, tá? Colocando a culpa no passado, não. Isso tem que ser resolvido. Tem pessoas morrendo em filas de hospitais. Isso é muito revoltante. Um abraço a todos.
É o Luiz.
Luiz, obrigado, Luiz, pela sua participação. Vou só fazer um adendo aqui. Eu acho que o papel da imprensa é trazer a informação, a notícia, e a gente pode até opinar. Mas o papel de pressionar, o papel de buscar resultados, etc., é do povo, é do cidadão como um todo. né? E eu acho que falta um pouco mais dessa mobilização nos tempos recentes do povo, de fato, sair nas ruas e dizer o que ele quer, né? E buscar ir atrás dos seus direitos. Vocês não acham?
Com certeza,
Patrick.
Não, não pra fazer nenhuma algazarra também,
mas,
né?
Olha, não, sem algazarra, mas...
Eu não sei se adianta muito, sabe? Porque o brasileiro, eu vou usar a expressão que a Bárbara usou agora há pouco pros jovens, o brasileiro, ele não tá sendo levado a sério. Né? A gente está sendo feito de palhaço. Mas é farra com dinheiro público, são situações absurdas que a gente noticia aqui todo dia. Então, o brasileiro fica se sentindo um pateta.
Impotente, né?
Tem algumas circunstâncias que levam a população há algum tempo a acreditar que ela não pode se manifestar. Entendeu? Isso é muito crítico. E eu acho, assim, uma vantagem gigantesca que a gente tem aqui na Rádio Metrópolis, aqui no Conexão Metrópolis, que a gente traz essa conexão diária com o nosso ouvinte,
sim,
né?
Sim.
E aqui é um espaço que a gente dá pro nosso ouvinte se manifestar.
Sem dúvida.
E trazer pra gente também o
pouquíssimas
que
rádios fazem isso, inclusive.
Exatamente, porque geralmente a gente ouve o jornalista e a fonte. Aqui não, aqui é uma mesa redonda, é uma conexão direta com o ouvinte, e ele traz pra gente também quais são as dores dele.
É verdade.
Então, assim, a gente está em cima também do que você nos cobrou agora. Sempre a gente está trazendo o que está sendo feito. As informações, como o Patrick nos falou, que a gente traz oficiais do que está sendo apurado, do que está acontecendo. E sim, de fato, temos, como o Patrick falou, que cobrar mais e trazer aqui essas cobranças para vocês e também os resultados dessas cobranças. E temos, inclusive, Patrick, aqui uma novidade que ocorreu no sábado. Celina Leão anunciou que toda unidade de saúde do Distrito Federal vai receber R$100 mil para gastar como quiser, viu? Esse valor vai ser repassado, segundo ela, por meio do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde, e tem como objetivo dar mais autonomia aos gestores, isso para realizar pequenos serviços de manutenção nessas unidades. Segundo a governadora, a quantia é pouco, mas é o começo e representa um piso, não um teto. Celina também afirmou que a gestão tem olhado para a saúde com mais carinho, que é a preocupação do nosso ouvinte, e que trabalha para implantar um prontuário único no DF. Essa declaração foi feita durante um encontro com agentes da Vigilância Ambiental no Clube da Secretaria de Saúde, lá no Guará. Nessa reunião também foram discutidas pautas da categoria, como criação de carreira própria e equiparação salarial. Eu acho bem importante essa colocação, mas que ela seja colocada em prática, Patrick, porque o que acontece hoje em dia nos hospitais já foi assim, como está sendo mencionado aqui pela governadora, viu? Tinha uma pessoa específica para cuidar da manutenção desses hospitais. Então, quebrava lá uma torneira, o banheiro estava entupido, chamava essa pessoa da manutenção, que inclusive meu paizinho já foi, e ele me conta essa história, que antigamente não tinha essa depredação toda nos hospitais públicos.
Sim.
Tinha uma pessoa específica lá para fazer esse serviço, chamava a pessoa, ele ia lá com o material dele, os equipamentos dele, e fazia esse serviço. Hoje em dia não. Hoje em dia tem toda uma burocracia que você tem que abrir um chamado, aí espera a pessoa vir, espera a autorização, espera a verba. O que acontece é que o hospital, a máquina pública, vai se deteriorando ali, né? O equipamento público não atende mais as demandas que deveria atender. Então, vejo com bons olhos essa iniciativa. Também acho que poderia ser nem ter sido tirada, né?
Sim,
lá atrás, é deveria ter continuado. Mas, assim, vamos seguir acompanhando e verificando se, de fato, isso vai ocorrer e se vai, de forma, facilitar aí que o serviço público seja implementado.
Só reforça para mim a informação, Babi. São R$100 mil para cada...
Para cada unidade. Cada unidade vai receber esse valor por meio do Programa de Descentralização Progressiva de Ações da Saúde. Serve para que essa unidade possa fazer pequenos reparos ali, sem a burocracia de...
Unidade hospitalar ou unidade
de saúde. Ou seja, ela generalizou. Até então não temos nenhuma divulgação de detalhes, né?
Uhum.
Ela só anunciou que vai disponibilizar para cada unidade. Ou seja, para a unidade básica de saúde ou para a unidade de emergência,
sim,
né? Hospital que atende a emergência.
O que me incomoda nisso tudo, concordo plenamente com você. A única coisa que me incomoda é ela dizer para ser gasto como quiserem. Acho que em qualquer empresa... E aí é uma coisa que me incomoda demais no Brasil. As coisas não são tratadas como deveriam ser.
Como
porque
públicas.
Mais do que isso, ela pode ser pública, mas ela
poderia e para mim até deveria ser tratado como uma empresa, o processo de uma empresa, ou seja, ter ali um capital de giro, ter ali um dinheiro reserva para você usar justamente numa manutenção, para não ter que abrir um chamado e etc. Se você tem um dinheiro reserva, você utiliza já, como bem entender, em determinadas situações emergenciais. É, só que quando você envia 100 mil reais para usar como quiser, eu acho que fica até meio... né? E aí?
Fica solto,
fica,
né,
Patrick? Fica solto, não tem uma fiscalização depois, não sabe como foi usado. Eu acho que o GDF, o governo como um todo, ele precisa saber para onde vai cada dinheiro em que é distribuído, minha opinião.
Tá certíssimo, Patrick. Inclusive, a gente tem falado muito isso aqui no Conexão, que é, a gente não pode mais apenas eleger uma pessoa e deixá-la sem a gente cobrar dela um serviço eficiente.
Isso, sim.
E isso envolve a contratação de profissionais para fazer esse tipo de serviço, a fiscalização, para analisar os dados ali do que está acontecendo naquele hospital, o que está faltando, cadê o dinheiro que era para ser implementado, está sendo, não está? Então, a gente tem que cobrar, além do parlamentar que a gente vai eleger, que ele contrate pessoas ou profissionais para fazer esse tipo de serviço.
Exatamente. É, no Brasil, infelizmente, a gente prefere remediar do que prevenir. José Silva...
Tirei ela da geladeira.
Tirar da geladeira.
Sair da geladeira. Ô, meu pai.
Tira da geladeira.
Graças a Deus. Como diz o Toninho Pop, deixa a Josi falar.
Que vem.
Oh, a gente ainda comenta sobre o uso de tornozeleira eletrônica, sobre medidas para tentar reduzir ou até acabar com o feminicídio. O governo federal está preparando a implementação de uma rede nacional de monitoramento eletrônico para agressores de mulheres, com o objetivo de reforçar o cumprimento de medidas protetivas e reduzir os casos de feminicídio. Enfim, pelo sistema, o agressor vai ser monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica, enquanto a vítima vai receber outro dispositivo de rastreamento capaz de emitir alertas em tempo real caso o suspeito ultrapasse o limite de aproximação determinado pela justiça. O aviso vai ser enviado para ela e também para forças de segurança, que vai permitir ali uma resposta, a gente espera, pelo menos, mais rápida. A iniciativa integra um conjunto de ações do governo para ampliar a proteção às mulheres. Na semana passada, o Rio de Janeiro implementou, né, Márcia, aquela medida da tornozeleira rosa.
Sim.
A gente até debateu que é uma medida interessante, mas ela é eficaz, porque a gente comentou, o cara vai lá e usa uma calça jeans.
Exatamente.
Né? Se o intuito é ali avisar, olha, esse aqui, toma cuidado.
Não, e se bobear, muitos até pintam.
Pintar, eu acho que não pode, porque aí já pra tirar é mais complicado. Mas ele passa ali aquele negocinho preto, aquela fita preta, pronto, que tira rapidamente. Uma calça boca de sino. Não é uma medida assim tão... não parece tão eficaz para prevenir. Pode ser para alertar? De repente, sim. Mas, enfim, Estevão, o governo federal tá sempre buscando ali... Ô, Patrick. É Patrick Damásio.
Não, pô, fica à vontade. Tá tudo... Essa semana a gente vai...
Perdoada. Então, não, com me certeza. Põe na geladeira de novo,
não,
hein?
Não, imagina.
Então, o governo federal tá sempre buscando ali alguma medida para reduzir esses casos, porque entra ano, sai ano, a gente nunca fala que reduziu, só que aumentou. Mas, enfim, porque o uso da tornozeleira é para casos específicos, a justiça ainda determina, são situações ali mais graves, enfim, tomara que essa medida alcance o objetivo esperado, que é o que a gente quer, a redução, né, dessa violência. Tomara que consigamos.
Tomara mesmo. Hoje tem a coluna do Chuchu ao Caviar com Leninha Camargo, toda segunda-feira. Pois tem essa bem. Dica da chefe. Bom dia, Leninha, tudo bem?
Bom dia, que delícia ter você aí com a gente.
Pois é, tá vendo? Acho que é a primeira vez que a gente conversa, né?
Pois é, eu falei com as meninas, eu falei até que enfim, né? A gente vai bater um papo, o Estevão tá lá na maior folga, né?
É. Ah, pelo menos a gente, hoje vai ser, né? Ao vivo, né? Aqui trabalhando, depois a gente bate um papo, porque eu quero saber desse tal de suã de porco, hein?
Pois é, hoje eu quero falar de um ingrediente que talvez, assim, muita gente já conheça. É, porque é um prato que acontece desde a infância de todo mundo,
mas
poucos realmente sabem contar a história, né?
Boa.
A danada da suã de porco, que é um prato delicioso. Ela, assim, na realidade, nunca foi considerada um corte nobre, muito pelo contrário. É. Durante muito tempo era vista como um corte simples, barato, e chamado de carne de segunda, né? Quase um coadjuvante aí do açougue. Mas bastava entrar numa cozinha da fazenda, a cozinha da vovó, para entender que simplicidade e sabor quase sempre andam juntos, né? E isso está muito em voga hoje. E a Suan, ela é formada pelas vértebras do porco, né? Com bastante osso, ela tem uma grande quantidade de osso, né? Mas tem muita carne entremeada e muito colágeno, que ninguém sabe. Aliás, poucos sabem disso. Então, quando a gente cozinha ela lentamente, quando essa cocção é lenta, ela libera muito sabor, deixa o caldo encorpado e produz aquela carne que praticamente desmancha. Então, ela se solta toda do osso ali. E é um ingrediente que representa a cozinha, conforme eu falei, da memória afetiva, da época dos fogões a lenha, das vovós, aquela comida feita sem pressa, para reunir toda a família ao redor da mesa.
Nossa, e é isso. Uma delícia.
Então, eu trouxe isso para o Chuchu, para a nossa coluna do Chuchu ao Caviar, para poder dizer que gastronomia não é sobre preço, é sobre história, cultura, técnica e afeto. Então, não interessa o tipo de corte, entendeu? Então, é um prato muito bacana. E é isso, é mais ou menos isso. A gente vai deixar uma receita super interessante. Eu desenvolvi uma receita própria minha, que vai estar no meu perfil do Instagram e no da Metrópolis também, da Rádio Metrópolis, para as pessoas começarem a preparar um prato que é muito bom.
Boa, boa. Arroba Rádio Metrópolis, nosso Instagram. E é justamente isso, né, Leninha, Babi, Josi, Márcia e James. A gente muitas vezes